Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia. 6:06, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra vida. Vamos acordar porque o Tropa de Elite começa nessa super manhã de terça-feira. Hoje é dia 3 de maio de 2022 e a metralhadora da informação chega, chega aqui, ó.
Gabriela FM.
Muito bom dia para você da Zona Norte, da Zona Sul, você dos altos, dos distritos da nossa cidade, você que vai dando carona cruzando as estradas da nossa região. É Carona 102.9, Carona Gabriela FM, porque aqui a notícia chega primeiro, hein? Um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Conti Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Misture Pré-Moldados Guanabara. Para dar esse bom dia, a gente aperta o play e avisa o nome dele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Eu chegando, chegando a partir de agora até as 8 da manhã de hoje. Você fica sabendo tudo aqui no programa diferente e de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com Robertinho Scarpita. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. É a mesma metralhadora da informação.
Francisco, pau que bate em Chico, também bate em Francisco.
Até as 8 da manhã você vem, vem com a gente.
Nossa equipe tá preparada, né? A equipe também é assim, é o pau que dá em Chico e dá em Francisco. Daqui a pouquinho, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida, para falar de futebol. A gente convoca quem, seu repórter?
Edenildo Braga.
Pois é, e você, é claro, manda sua mensagem para a gente, 739-8829-1029. Mais uma vez, a gente pede desculpas aos nossos ouvintes, estamos impossibilitados de colocar o ouvinte no ar devido ao problema técnico aqui na Oi, a nossa rede fixa. É, vamos ver se a gente busca aí uma alternativa através de mensagens de áudio, ver se a gente consegue filtrar algumas coisas aí pra gente poder colocar no ar os nossos ouvintes que estão na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, tá com problema na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade. E esse espaço aqui é um espaço democrático e um espaço onde o povo coloca a boca no trombone e a gente busca resolver os problemas. Os problemas chegam ao Tropa de Elite e o Tropa de Elite vai sempre buscando aí solução para esses problemas, encaminhando, né, aos responsáveis. O que for da área da Embasa, a gente caminha, da área da Coelba, setor de poda, setor de limpeza da Prefeitura de Ilhéus. Graças a Deus, a gente tem conseguido resolver muitos problemas e ajudar esse povão, né, repórter?
É verdade, é verdade. O povo é que vem a nós, né, e nós que vamos sempre ao povo.
Inclusive, a gente agradece porque o povo coloca nós dois no primeiro lugar, né? O Tropa de Elite é primeiro lugar na audiência das manhãs do Rádio Ilhéus. Então, vocês colocam a gente em primeiro lugar. E nós colocamos você, amigo ouvinte, também em primeiro lugar, como a maior prioridade.
Você fez minha cabeça ir agora até Serra Negra.
Serra Negra.
Alô, Ouro. Ouro é o brother lá de Serra Negra, que nos acolheu tão muito bem.
É ouro, né? Viver a minha vida é ouro. Falar em ouro, a gente não pode esquecer do Zé Mascate, essa figura que a gente tem um carinho tremendo, o nosso querido Pardal, né?
É, o Pardal é o mesmo Zé Mascate. E o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, perdeu ontem o café da manhã, logo depois do programa Tropa de Elite. Nós, Banco da Vitória, na residência oficial de Ana e Javali.
Pois é, Betinho.
Javali e Ana.
Você perdeu, Betinho. Fica pra próxima, viu, seu repórter? Agradecer o carinho da nossa amiga Ana, do Javali. essa turma que abraça aí, o Tropa de Elite.
Aí Javali falou, você que é o Zé Mascate?
É.
Já eram amigos, mas Javali não sabia que o Zé Mascate é Zé Mascate.
Era o Zé Mascate.
É um, um amigo dele de muitos anos, que bebiam juntos, andavam juntos, e aí foi formidável, viu? Mas vamos marcar outra data aí para o Betinho, meu primo, o Betinho, meu padrinho, comer um guaiamum.
Vamos nessa então, seu repórter Marinho Santos. Vamos trazer então a partir de agora as manchetes que serão destaques. Antes deixa eu falar do tempo, trazer a informação do tempo, tempo e temperatura de acordo com a agência Clima Tempo.
E a temperatura.
Nós estamos numa manhã de terça-feira, céu nublado. Temos aí 16% de probabilidade de chuva, termômetros marcando nesse exato momento 23 graus aqui no Alto Bela Vista, temperatura variando entre os 23 e 28 graus. Tá um friozinho já, né? Friozinho, a gente já chegou em maio, mês que vem o inverno chega oficialmente. E é isso aí, né? Agora sim, são 6h11 na Bahia, tá na hora! 6h11, as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação.
Ex-vereador preso por estupro de vulnerável cometeu suicídio.
Ilhéus inicia vacinação da quarta dose.
Uruçuca realiza o dia D da vacinação contra a gripe e sarampo neste sábado.
Olha, Leão desiste de disputar Senado e Kaká substituirá aí o pai na chapa ao lado de ACM Neto, seu repórter. Notícia que ontem causou rebuliço aí. É, nas redes sociais, viu?
Aí a pré-candidatura do ex-vereador Jailson Nascimento pode criar obstáculos no projeto da primeira-dama Soane Galvão, ambos pré-candidatos a deputado estadual.
É, são os dois nomes fortes da cidade de Ilhéus que estão sendo colocados aí. E é como eu sempre digo, a cidade precisa ter representatividade. Olha, o Porto de Ilhéus vai abrir as suas portas para visitação do público. Eu, quando era pequeno, eu me lembro que você podia, né, passear no porto, seu repórter.
É ver os navios da Marinha de Guerra do Brasil.
Justamente, o Porto vai abrir então suas portas para visitação pública. A gente vai trazer essas informações aqui no programa de hoje. O que é que tem mais ainda aí?
Investigadores da Polícia Civil prendem um elemento com 199 porções de cocaína e outras drogas.
IBGE abre processo seletivo com 107 vagas e salários de até R$ 3.100.
O município de Ilhéus vai receber 3 milhões para executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial. Já publicado no Diário Oficial do Estado, o convênio de número 120/22.
Amanhã é o prazo final para quem quer votar nas eleições de outubro, viu? Amanhã, dia 4 de maio, prazo final, inclusive para a turma que vai fazer, né, 16 anos até o dia da eleição, até outubro de 2022, poderá votar. Tem outra notícia aí que causou um rebuliço. Eu queria que fosse o valor da gasolina, né? Mas os postos de gasolina terão que mudar a forma de mostrar o preço até sábado agora. Deveria cair, era o valor da gasolina, né, seu Marinho Santos? A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, aquele negócio de 8,370 no final, deixando o povo maluco. Tem que ser 8,37, né? Eu queria que fosse assim, R$ 6,00, R$ 5,30, R$ 4,30 o preço da gasolina. Mas é isso aí.
Tá preocupado você com o preço da gasolina,
né? Eu tô preocupado porque do jeito que tá indo aí, seu repórter, nós vamos chegar a dezembro pagando R$ 10 no litro de gasolina.
Olha, a última notícia, Escarpeta. A primeira delegacia territorial, o núcleo de homicídios de Ilhéus da 7ª Corpim, inicia quebra-cabeças para investigar a morte, o assassinato de José Newton, que foi alvejado na frente da mulher e dos 5 filhos na Rua do Mosquito.
É, você chegou hoje falando, olha, Escarpita, várias blitz na cidade de Ilhéus. É a Operação Marinho Santos Força Total. Em sua quarta edição, a gente vai contar todos os detalhes. As três companhias da cidade de Ilhéus estão participando dessa Operação Força Total. É, 70, 68 e 69.
Eu tenho outra notícia aqui, Escarpita. O presídio advogado Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus, não vai oferecer saída temporária do Dia das Mães. Eu vou contar tudo.
Essas e outras, então, a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Manda seu zap pra gente, 739-8829-1029.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:16. Eu vou contar agora para você que o ex-vereador da cidade de Tapetinga, ele foi preso por estupro de vulnerável e depois cometeu suicídio. O Núcleo Especial de Atendimento à Mulher cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o ex-vereador Jorge Luiz Silva por estupro de vulnerável. O ex-vereador foi indiciado por importunação sexual. Estava sendo investigado em 2 inquéritos por abusar de uma garota de 15 anos e uma criança de 8 anos. Isso, fato ocorrido no ano passado. Atualmente, o Jorge Luiz coordenava uma organização não governamental, uma ONG, cujo público era crianças e adolescentes. Veja só. Segundo a delegada titular da DEAN, a doutora Débora Soares Pereira, outras 2 vítimas também procuraram a Polícia Civil. Elas estão fora do estado, inclusive, mas serão ouvidas e vão colaborar com a investigação, disse a delegada de Polícia Civil. E aí o ex-vereador de Tapetinga, ele foi preso pelo estupro de vulnerável e resolveu cometer o suicídio, o Jorge Luiz Farias Silva, né? E já foi acusado de importunação sexual, estava sendo investigado, repito, pelos crimes de estupro de vulnerável em 2 inquéritos na polícia. E aí resolveu se suicidar. No início, Jorge Luiz teria se entregou ao Núcleo Especial de Atendimento à Mulher lá em Tapetinga e depois resolveu se matar, tirar a própria vida. É suicídio ou consumado, seu Escarpita?
O cara apronta, né? Comete o crime e aí depois tira a própria vida.
E a ONG? A ONG, ele tinha uma ONG, né?
Lamentável.
O público da ONG era crianças e adolescentes.
A gente vê o número crescente, né, de vítimas. Inclusive agora, em maio, é o mês de luta, de conscientização. A Câmara de Ilhéus já abriu, inclusive, as inscrições para a turma poder participar do seminário que vai discutir esse assunto, o repórter Marinho Santos.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Aline e o auditor fiscal do Estado da Bahia, Rui Amorim. Aline, que é filha da saudosa Dona Hilda e do saudoso Cuica, irmã do Sueco, deve estar agora no Alto Boa Vista, no Pacheco ou no Distrito do Repartimento, ouvindo o programa Tropa de Elite.
A Aline herdou o dom da feijoada, não foi?
Mas a feijoada de Dona, ó, da saudosa Dona Hilda, o tempero era diferenciado.
Você quer dizer que a Aline não conseguiu manter o tempero,
ela,
não?
Ela vai
tenta,
até 70%, chega, não chega perto de Dona Hilda, não, viu?
Abração, viu? Dona Edna na feira. Dona Edna acorda cedinho, já liga o rádio. Estava com saudade de você, viu? Passei lá na sexta-feira. Tô com saudade dele, Escarpita. Ele tá voltando. Prepara o feijão preto que ele tá voltando.
Você ainda tem aquela vinheta do feijão preto, do meu feijão preto?
Eu tenho. Mas não tenho agora, não. Não inventa pra passar agora, não.
Sérgio Nogueira.
Não inventa
Sérgio
passar Nogueira. Agora, não, que não tem como passar agora, viu?
Beleza.
Mas a gente vai procurar e botar aqui. Você tava falando dessa questão das Blitz, né? Ontem, dia 2, ocorreu em toda a Bahia a quarta edição da Operação Força Total. Essa missão tem como objetivo a intensificação do policiamento operacional visando a preservação da ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio. A 70 CIPM mesmo, que é responsável pelo policiamento da Zona Norte e Zona Oeste da cidade, a 68, boa parte da região central, a 69 da Zona Sul da cidade de Ilhéus, reforçaram, né, as ações com paradas estratégicas a veículos nos principais corredores de tráfego urbano, rondas, abordagens em áreas sensíveis e incursões nos autos pertencentes à área de cada companhia, seu repórter Marinho Santos. E aí o resultado nessa operação aí, Força Total, por exemplo, a 70 CIPM cumpriu o mandado de prisão. Terceiro pelotão em abordagem a veículos, pessoas no Salobrinho, recebeu, e aí parou. Quando parou, reconheceu o cidadão. E aí o indivíduo, ele tinha um mandado de prisão por estupro de vulnerável. Após a confirmação da identidade, foi dada a voz de prisão e ele foi conduzido para a Popó, a delegacia de polícia, para adoção das medidas cabíveis, seu repórter.
É, no baculejo.
Tem gente que não gosta. Ah, vamos parar. Gente, é a segurança.
Documento.
Né?
Documento, ele entregou o documento, e aí no momento que ele entregou o documento, checou, e aí a capivara caiu.
MSR, de 36 anos, foi encaminhado, então, para Popó, a delegacia de polícia, e respondeu o BO dele, né? É isso?
Está à disposição da justiça agora, né? Era um foragido da justiça.
O mandato estava lá, esperando
ele. O mandato esperando ele, ele fugiu.
Ai, ai, viu, seu repórter?
Essa onda de estupro de vulnerável tá que tá, viu, seu
complicada, cara? Complicada. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Daqui a pouquinho a primeira passadinha no nosso WhatsApp. São 6 horas mais 22 minutos na Bahia, 6h22. Olha, eu queria falar a gente falou muito aqui de frente de trabalho. A Secretaria de Serviços Urbanos deu início, já está quase concluída, eu acredito que hoje, a roçagem Marinho Santos. E um abraço aí a todos os trabalhadores da equipe de roçagem da Prefeitura. A limpeza ali dos canteiros, o canteiro central, lateral, esquerdo e direito, da duplicação da BA-001. O mato já estava grande, tem que manter. Eu acho que nós temos aí trabalhadores, servidores públicos comprometidos, e é só direcionar. Eu acho que cabe ao secretário fazer esse direcionamento. O João aqui não acertou, e agora são frentes de trabalho que vão limpar a cidade. A cidade precisa estar limpa constantemente.
Dia
o mato
desse,
cresceu, tem que ajeitar.
A Avenida Lomanto Júnior, dia desse, o mato estava crescendo. Eu passando como ilhéense, não como repórter, mantive contato com o João Aquino. Olha, aqui, frente ao Pontal Pré-Hotel, o saudoso Pontal Pré-Hotel, o mato tá que tá, viu? Tem uma praça de táxi no local. E o João Aquino disse: amanhã mandarei os homens ir aí. E foram. E resolveram um problema, viu? Porque a Avenida Lomanto Júnior é um cartão postal de Ilhéus. Também.
Bom, postos de gasolina terão que mudar a forma de mostrar o preço até sábado. Os revendedores de combustíveis de todo o país vão exibir os preços com 2 casas decimais e não mais com 3, como acontece atualmente. A medida passa a valer a partir de sábado, agora dia 7. É o que determina a resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que deu prazo para as revendedoras se adequarem até essa data. Segundo informou ontem a ANP, o objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, alinhando com a expressão numérica da moeda brasileira. Os preços deverão ser exibidos com 2 casas decimais, tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras. Ontem o Paulo Aranha mandou uns vídeos, rapaz, que eu vou te contar, viu? Deixa o camarada com a pulga atrás da orelha com esse negócio de abastecimento. A gasolina, o dinheiro entrando no ralo, seu repórter.
É o Paulo Aranha que foi da cozinha da deputada Ângela Souza e hoje é oposição radical, oposição ferrenha ao governo do prefeito Mário Alexandre.
Paulo Aranha, um abraço para ele. Viu?
Eu tenho uma notícia boa aqui, Scarpita, não sei se você está sabendo, que foi publicado na edição do último sábado do Diário Oficial do Estado, um convênio número 120/22/2022, garantindo aí investimentos no valor de 3 milhões para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Ilhéus. Esse montante de 3 milhões destinado ao município de Ilhéus vai melhorar a mobilidade urbana e vai contemplar aí a Rua Santarém, ali na Avenida Itabuna, Avenida Candeias 1 e 2. Avenida Canavieiras, que está completamente desprezada, desprestigiada, abandonada. Avenida Canavieiras, Rua Água Preta, aquela rua que vai sair na casa do Messias de Holanda, o cara de Catuta, Rua da Aliança e a Rua São Francisco. Lembra que o governador Rui Costa, quando veio e foi para o regional, o motorista
ele
errou?
Prometeu.
E subiu ali pelo Carneiro?
Sim.
É, Rua do Carneiro, e para sair lá na Conquista?
Sim.
Deixa uma mulher grávida vir aqui para... vai parir no decorrer da subida de acesso à Rua do Carneiro. E aí, meu amigo, esse trabalho vai ser realizado com o apoio do governo da Bahia, né? Visando reverter o déficit da infraestrutura da cidade, né? Durante décadas de investimentos e atraso na execução de obras básicas. Então tá aí, viu, Scarpita?
Vamos torcer pra chegar logo e acontecer, porque a turma ali tá sofrendo, viu?
O Carneiro, Catuta vai ter ali uma, né? O Messias de Holanda, cara de Catuta, vai ter o Roque Vieira também, né? O operador de rádio, nota 10, projeto elaborado, esse projeto foi elaborado pela prefeitura e os recursos, R$3.190.292,93.
Isso tudo, 3 milhões?
É, vai
pra
Esse é a companhia,
vai ajeitar tudo ali, né? Vai deixar tudo bacana.
É a Condé.
A Condé.
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.
Vamos acompanhar isso aí, viu, seu repórter? Você falou um bocado de amigo, eu estive com ele também na quinta-feira. Nosso querido Carlinhos Juruna.
Carlinhos Juruna.
Também marcou presença lá na 19 de março, o homem da Band. Tá aposentado,
o Carlinhos Juruna, quando ele... no dia que Carlinhos Juruna partir para o andar de cima, ele vai fazer assombração no Largo 2 de Julho, lá em Salvador. Vai no bar do Fuscão.
Deixa o Carlinhos Juruna sossegado, seu repórter. Vamos fazer
assombração na 19 de março.
Também.
O Preá vai ficar assombrado.
Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Scarpita. Desculpe, mas o mato é pequeno, perto do esgoto que estão a desce da cidade. Ninguém resolve nada. O Pontal e outros bairros estão abandonados aí, muito esgoto por parte da Embasa na cidade, viu? A cidade tá fedendo. Suzana Santos. É, Suzana, complicado, viu, Suzana? Essa questão do esgoto aí, o bairro do Pontal foi feito, aquele abriu várias ruas, Marinho Santos, para fazer, botar o saneamento básico, o esgotamento sanitário. E aí, meu irmão, as empreiteiras fazem ao léu, não tem fiscalização, a prefeitura não chega junto. E aí fica tudo lá estourado, tudo feio.
Não somente a prefeitura, Scarpita, a Embasa também tem que fiscalizar a empreiteira e a prefeitura tem que fiscalizar e chegar junto com a Embasa cobrando.
Olha,
o que não acontece.
Tem mais aqui, olha, bom dia, sou mãe de uma aluna da escola, estou muito preocupado aqui com essa postagem, gostaria de saber das autoridades da escola sobre isso, a escola até agora não falou nada. Teve uma notícia aí sobre o Kaique. inclusive tentar um contato aí, seu repórter, com o comando da 69, que é responsável pela área. Inclusive tem a base ali próximo. Entraram no colégio, roubaram merenda escolar e deixaram mensagens dizendo que teria uma chacina no Caíque. Eu já recebi aqui várias mensagens e pedi esse contato agora direto para a companhia 69, que é responsável pela área, para poder falar sobre esse episódio aí. As pessoas estão em pânico, as mães de crianças que lá estudam estão preocupadas e a gente agora quer um posicionamento por parte das autoridades policiais da cidade, principalmente da área que pertence ao Colégio Caíque, que é a 69 CIPM.
Tem que saber se a direção do Caíque já procurou a polícia.
Diz que a escola até agora, a escola até agora não falou nada, não se manifestou. E a turma está aqui pedindo socorro ao Tropa de Elite. O Luiz Cláudio, homem da segurança lá do bairro do Malhar, está sempre ligado com a gente. Olha, bom dia, Marinho Santos e Boninho Escarpita. Na Barra, os bueiros todos sem tampa. Só vai fechar quando morrer alguém. A gente pediu, inclusive, algumas tampas de PV, o Zé Lavini concedeu ali, próximo ao espirro ali da Barra, né? É,
próximo ao João Macaúba, João mas Macaúba. Continua o buraco lá, viu? É. Alô, Zé Lavini! Zé Lavini está ouvindo o programa nesse exato momento. Tenho certeza que ele vai se antenar para essa questão dos PV, né?
PV, tampa
de
PV.
Tampa de boca de lobo, Zé Lavini.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Me chamo Cíntia, moro na Vila Queiroz. Por favor, ajuda a gente aí. Peça que acenda a faixa da Avenida Esperança, perto da Igreja Católica. Os carros não param. Vamos que vamos aí. Parabéns pelo programa. É, Tenente Coronel Serpa aí, tá faltando o quê? A tinta?
Pra... A tinta perto do ferro velho da nossa amiga Nice.
A turma Dona tá Nice do ferro velho. O Rubens, lá de Maria Jape. Tá aqui dizendo, né, que as pessoas têm que ir para uma reunião na prefeitura para voltar os ônibus distritos, principalmente Maria Jape. Ele tá pedindo aí a população. A população tem que estar unida aí, viu? Unidos somos mais fortes. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Manda alô para Pitu Pedreiro. Valeu, Pitu. Aquele abraço para você. A Kátia do Nossa Senhora da Vitória está dando bom dia para a gente. Kleber da Barra, Frank do Carvão, Joabes do Malhado também dando bom dia. A Cida está lá no Espírito Santo também, junto com seu netinho André Lucas. Bem-aventurados aos limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus. É, capítulo 5, versículo 8 aí, dando bom dia pra gente, valeu, um abraço. As mensagens que chegam, a gente agradece. Olha, bom dia, sou a Selma da Morada do Porto, estou ligadinha no Tropa de Elite todos os dias, não perco um programa de vocês, valeu Selma, um abraço pra você. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, seu repórter.
Quem tá mandando um abraço pra você é o Pedrinho Ávila, o Pedro Ávila, tá no Barracão Azul, na Avenida Governador Paulo Souto, entrada do Barro Vermelho. Pedro Ávila abraçando Robertinho Escarpita na manhã desta terça-feira, dia 3 do mês de maio.
Abração a todos aí do Teotônio Vilela ligado com a gente, a turma boa. Vamos pro giro, seu repórter Marinho Santos.
Na volta, Escarpita, investigadores da Polícia Civil prenderam um elemento com 199 porções de cocaína e outras drogas.
Ó, vamos então trazer ele, nosso primeiro correspondente que chega com as informações lá da cidade de Uruçuca. Tá no ar o primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Escarpita, bom dia Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, Matheus Santos chegando nesta terça-feira, dia 3 de maio, saudar aqui, dar um bom dia para os nossos correspondentes também, os nossos ouvintes que não perdem, não largam aqui o Tropa de Elite por nada, a metralhadora da informação. Uruçuca, conheça o CAT, serviço que atende gratuitamente crianças da rede pública municipal de educação. Educação inclusiva é um dos pilares que tornam a educação do município de Uruçuca uma referência em toda a região do sul da Bahia. Com um compromisso de atender estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, a Prefeitura instituiu Em 2017, o Centro de Atendimento Especializado em Educação, CAT, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação, que atua no atendimento de crianças e adolescentes da rede pública municipal de Uruçuca. Com serviços multifuncionais de fonoaudióloga, psicólogas, psicopedagoga e pedagogas e professora de Libras. O CAT realiza, em média, 40 atendimentos diariamente, alcançando atualmente mais de 115 alunos da rede pública oriundos da área urbana e rural do município de Uruçuca durante o ano letivo. E também é importante destacar a fala do prefeito Moacir Leite Júnior, além de declarar a sua admiração pela grandiosidade do equipamento em Uruçuca, anunciou a expansão dos atendimentos para o povoado de Serra Grande, distrito de Uruçuca. O prefeito Moacir disse que quer os serviços do CAT que alcance ainda mais estudantes e pais. O objetivo maior é que em Serra Grande, a Vila Educadora, a unidade também realize atendimentos. Pode também esperar que muito em breve Serra Grande já contemple um serviço completamente instituído. Que bacana, hein, Robertinho Scarpita, Marinho Santos? Mas olha, a atenção também, isso é muito importante para você que está querendo estudar, está querendo um curso superior. Em Uruçuca você tem essa oportunidade, tá? Vagas em cursos superiores no Instituto Federal Baiano, Campus Uruçuca. Tem tecnologia em agroecologia, são 25 vagas. Tecnologia em gestão de turismo, 38 vagas. E também tem aí bacharelado em engenharia de alimentos, são 27 vagas. Inscrições de 4 a 13 de maio de 2022. O edital será lançado em breve, então, portanto, uruçuca.ifbaiano.edu.br. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela.
Valeu que valeu.
Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, Matheus Santos, um abraço para você. Ele ficou baixinho a participação, tem que botar força nessa voz, seu repórter. Então vamos pro faturamento, hein? Vamos faturar. A gente volta daqui a pouquinho trazendo muito mais até as 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, Planeta 2. Doce, Supermercado Esmeira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. É rapidinho, hein? Vai tomar um café, seu repórter? Bora?
Dá um cafezinho. A Cauana, tá com leite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 43 minutos. 6h43. Eu volto falando, seu Robertinho Scarpita, do Jailson Nascimento e a primeira dama, a esposa do prefeito, Soane Galvão. A candidatura, ou seja, a pré-candidatura a deputado estadual de Jailson Nascimento, vai sim atrapalhar e muito a esposa do Marão. O Jailson Nascimento, que agora é do Podemos, ex-PSB.
Não, Podemos não. Solidariedade.
Então, o Jailson é pré-candidato. E a gente já imagina que vai criar obstáculos ao projeto da primeira-dama Soane Galvão, que foi para o PSB. Também pré-candidata a deputada. E na política de Ilhéus, os candidatos se projetam a partir de grande capacidade de cada um e promovem favores pessoais. Bairro do Malhado, onde existe aí o principal colégio eleitoral do município, Colégio Antigo Estadual de Ilhéus, onde o Jailson Nascimento é reconhecido como cumpridor da palavra, e Scarpita sempre falou para mim, sim ou não, o Jailson conhece a política de Ilhéus por dentro, nas entranhas, e sabe recrutar lideranças como poucos. Foi vereador 4 mandatos, né? E agora, por último, elegeu o filho 2 vezes, 2 mandatos, o vereador Fabrício Nascimento, ajudou bastante, ajudou muito o atual vice-prefeito de Ilhéus, o Bebeto Galvão, em 2014, na eleição vitoriosa para a Câmara dos Deputados. E nesse pleito, as urnas de Ilhéus deram a Bebeto Galvão 32% dos votos válidos, 26.120 votos. Então o processo eleitoral está iniciando e é muito provável que o prefeito, será que vai chamar? Mas teria que chamar antes, porque o Jailson também arregaçou as mangas, ajudou o prefeito Mário Alexandre, lembro-me tão muito bem, e agora depois do lançamento de campanha de Jailson, o Marão pode chamar o Jailson para conversar. Agora conversar o quê? Discutir o quê? Qual o assunto? Porque, meu amigo, a gente na política, a gente vê assim, é igual uma nuvem. O cara tá do lado de lá, daqui a pouco tá do lado de cá. E o Jailson agora não está mais do lado de lá. Do lado do prefeito Mário Alexandre. Onde esteve e não foi prestigiado. E agora meteu o nome dele aí para ver o que vai acontecer. E vai dar muito panos para as mangas, muita dor de cabeça na cabeça do prefeito, porque vai ter votos, vai tirar votos da primeira-dama e o bicho pega, viu, seu Scarpita?
Seu repórter, eu estava ouvindo atentamente você falando desse assunto aí. Jailson, ele foi um dos coordenadores da campanha que deu a reeleição a Mário Alexandre. Estava na linha de frente. Político experiente, 4 mandatos, inclusive sempre ocupando aí a pole position na votação. 2 vezes foi o mais votado.
4 mais 2, né?
Justamente, 4 mandatos.
Mais 2.
Né? Conseguindo eleger o
reeleger.
E reeleger o Fabrício Nascimento, um fisioterapeuta, um jovem carismático, né? A gente não pode discutir isso. Ele herdou esse carisma do pai. E o que é que acontece nesse caso aí? O Mário Alexandre deixa de lado não só o Jailson, mas outros nomes importantes.
O Nau.
É outro nome, justamente, eu ia falar do Nau.
O Nau
foi secretário, inclusive, do governo. Foi candidato a vereador, teve mais de mil votos. E não foi prestigiado. Então, o que é que acontece? São pessoas que poderiam somar no projeto político do prefeito Mário Alexandre para eleger Soane Galvão. Soane Galvão hoje está no PSB, é o partido da Lídice da Mata, o partido do Bebeto Galvão. E o partido tem por missão, Marinho Santos, tem que eleger pelo menos 3 deputados. Paralelo ao nome da Soane, tem a Fabíola Mansu, que já é deputada. Tem o nosso amigo Gazo, presidente do Sintepav, que tem uma legião de trabalhadores aí, tem uma bandeira e uma história bonita na sua vida pública. E é um desafio. E o Jailson Nascimento, colocando esse nome, tendo como padrinho o empresário Alipinho, que é pré-candidato a deputado federal, o Alipinho, lá da região de Piauí.
Alipinho da Doce Mel.
É esportista. Então eu acho que o Mário errou, o Mário errou em ter menosprezado, em ter deixado de fora, porque muita gente esperou a reforma administrativa acontecer. Aí no contexto que ele faz, ele esquece de colocar nomes importantes que poderiam estar hoje dando uma visibilidade diferente ao governo. O governo tem mais erros do que acertos. Essa é uma opinião minha, eu não sei se é sua, mas o governo do prefeito Mário Alexandre tem mais erros do que acertos. Tem nomes, por exemplo, nomes que são cargos comissionados que não estão nem aí para a gestão, Marinho Santos. Apenas querem passar o cartão no final do mês. Eles sabem disso.
Eu conversava com alguns vereadores, o Nino Valverde, o Luciano Luna, lá em Brasília, sobre a questão de quem trabalha e quem não trabalha nesse governo. Secretários que tem que dar uma... Aí o Luciano Luna e o Nino Valverde tem que dar uma sacudida,
mas
dar uma balançada no governo.
Você tem um time de vereadores que precisam mostrar a importância e o verdadeiro papel de vereador. Vereador não é para ser subordinado ao prefeito, não, seu repórter. Marinho Santos, repórter do Povão, você está nessa vida aí há um bom tempo, você sabe da importância que é um mandato de vereador.
E na marcha, a 23ª marcha lá em Brasília, eles ouviram isto. Eles ouviram.
O que é que acontece? Jailson Nascimento lançou dia 1º de maio, domingo, a pré-candidatura a deputado estadual. Soane é o outro nome da cidade de Ilhéus. Nós temos ainda outras pessoas que estão com pré-candidaturas, inclusive filho do nosso querido médico, doutor Francisco Sampaio. A gente manda um abraço, Sampa.
O Luciano Sampaio.
Tem o Nau, tem muita gente aí que é pré-candidata a deputado estadual, seu repórter.
Eu quero te perguntar uma
agora,
coisa.
Agora, vai haver uma polarização, sem dúvida alguma. Vai existir uma grande polarização entre esses dois nomes que você colocou, estão muito bem aí. De um lado, a primeira-dama do município, Soane Galvão, PSB. Do outro lado, Jailson Nascimento, do Solidariedade, ex-vereador da cidade de Ilhéus, atual presidente do Sinditaxi. São 50 mil taxistas na Bahia. Você já pensou se o taxista se conscientizar de que tem que ter um representante, tem que ter uma voz lá? O Jailson vai percorrer várias cidades, eu tenho certeza disso. Jailson sabe fazer política. Por outro lado, o Marão está correndo também em outros municípios, porque ele já está prevendo, né, que Ilhéus vai ter muitos votos que vão sair. Então, nós vamos perder muitos votos, vai vir muita gente para cá atrás dos nossos votos.
Eu deixei você falar, para poder não te interromper. Agora eu gostaria de perguntar para você o que eu perguntei do Luciano Luna sobre a questão Soane Galvão e o Gazo. Eu quero saber sobre o Bebeto, o vice-prefeito, ele nessa dividida, ele caminha com quem?
Bebeto,
com Soane Galvão
pelo
ou
que...
com o presidente do Sintepav, o Gazo?
Pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, o vice-prefeito Bebeto Galvão deverá dividir os votos, né? Vai ajudar Soane em Ilhéus, vai ajudar Gazo em outras cidades. Mas ambos, né, estão no PSB, o partido dele é um dirigente importante do partido. Vai dividir os votos. É. Ilhéus, Bebeto segue com Soane Galvão, mas em outras cidades proporcionará uma votação expressiva para o Gazo.
O vereador Luciano Luna divide votos também?
Eu acredito.
Ou caminha com Soane?
Eu acredito.
Ou com o Gazo?
Aí só, eu acredito que só o Luna para te responder isso aí, viu?
Você não quer responder?
Não, eu não posso responder.
Mas tem os votos no Salobrinho, ele pode dizer, ó, Salobrinho eu vou votar, vou apoiar Gazo no Salobrinho.
Aí só...
E Soane Galvão e Ilhéus, o restante
Luna,
de Ilhéus.
Só o Luna para responder. Rapaz, isso aí. São situações que a política coloca.
Vai afunilando e o bicho pega, viu?
Vou falar em política. No nosso site, programatropadeelite.com.br, tem uma matéria muito bacana, o prazo final amanhã para tirar o título. A juventude, a garotada aí que vai votar pela primeira vez, foi feita uma mobilização muito grande nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, também ajudou bastante para o primeiro voto, né? A turma que não tem a obrigatoriedade de votar. Mas se você tem 16 anos, vai completar até o dia da eleição, você tem direito a votar. Então amanhã é o prazo final. Entra no site, tem o aplicativo também, diz que é rapidinho. E se você quer poder participar da democracia, a jovem democracia brasileira, para fortalecer essa democracia, você tem que participar desse processo eleitoral.
Você...
Amanhã é o prazo final. Acesse o nosso site, tem a matéria completa lá.
E você não me parabenizou, você visualizou uma foto, viajei a Brasília com o prefeito Moacir Leite ao meu lado esquerdo e o vice-prefeito, o Dinho Argolo, no meu lado direito. E depois eu vi uma foto sua ao lado de ACM Neto. ACM Neto ao seu lado esquerdo e o nosso Valderico Júnior ao seu lado direito. Parabéns, viu? Tropa de Elite, bota pra ver doer.
Ai, ai, meu senhor repórter, cadê o Edenildo Braga, rapaz?
Você não quer comentar sobre as fotos?
Não, foi um evento, eu fui fazer o cerimonial, né, desse encontro político. Deixar que não foi lançamento de pré-candidatura ainda, foi um encontro político, uma reunião, né, com o deputado Pedro Tavares, deputado estadual, e com o Valderico Júnior, com a presença do Neto, né? Foi lá justamente que estava o Jabes Ribeiro, acompanhado do João Leão. Inclusive, essa notícia aí da desistência do João Leão, é o filho que vai assumir essa disputa, a gente vai passar daqui a pouquinho. Deixa eu trazer Denilo Braga logo, né? É Denilo Braga, já está aqui no ponto para falar com a gente. Tem Nath Almeida ainda, o programa está estouradaço aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. É Denilo Braga, cadê você, Denilo Braga? Vem chegando no nosso Bola Dentro aqui, bom dia.
Bom dia para você, Bertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Bahia finalizou a preparação para o próximo compromisso pela Série B. O esquadrão recebe hoje, na Arena Fonte Nova, às 19 horas, a equipe do Londrina. O técnico Guto Ferreira comandou um trabalho de movimentação com o ataque considerado titular. Em seguida, o coletivo tático foi feito contra os reservas para aprimorar o ritmo de jogo. Por fim, o grupo aprimorou bolas paradas com cobranças de escanteio e faltas laterais. O meio-campista Mugni e o atacante Rodaliga seguem em tratamento no departamento médico e não enfrentam a equipe de Londrina hoje à noite pela equipe do Bahia. O São Paulo bateu o Santos ontem por 2-1. Gols de Caleri e Luciano de pênalti. O clássico Sansão foi disputado na noite desta segunda-feira no estádio do Morumbi. Agora, o tricolor paulista chega à quinta colocação com um total de 7 pontos. Mesma colocação que o Peixe, mas ocupa a sexta colocação. Confirmando que hoje nós teremos jogos pela Champions League, Libertadores e também Sul-Americana. Na Champions, valendo vaga para a decisão, Villarreal e Liverpool se enfrentam às 16h. Na Libertadores da América teremos hoje Deportivo Táchira e Emelec, Caracas e Libertar, The Strongest e Atlético do Paraná, Independente Petroleiro e Palmeiras, Estudiantes e Nacional e o clássico brasileiro América Mineiro e Atlético Mineiro. Na Copa Sul-Americana, também com brasileiros em campo, o River Plate do Uruguai enfrenta o Melgar. O Cuiabá joga diante do Racing Clube. O 9 de outubro recebe o Independente Medellín. O Ceará enfrenta o Deportivo La Guaira. E o General Caballero enfrenta o Independiente. Na Série B, teremos dois jogos, Bahia e Londrina, Náutico e Guarani. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
É o futebol em destaque aqui no Tropa de Elite. Olha, seu repórter Ilhéus vai dar início aí, a quarta dose da vacinação. Tá preparado para tomar a quarta dose, seu repórter?
Eu vou tomar, sim.
É isso aí.
Se você confia, eu vou tomar a quarta dose. Se tiver a quinta, eu também vou tomar, viu, Scarpita?
Ah, rapaz, legal, viu? Legal, legal, legal. Vamos lá, vamos que vamos trazendo aí. Você falou, agora eu fiquei aí na dúvida, né? Você falou de quem vai com quem. O prefeito deve ir com o Lidse, né? Que dá sustentabilidade do PSB, ou com o Paulo Magalhães? Ele para responder também?
Tá que tá, viu, Scarpita? Funila, fala funila. Quando a funila, o bicho pega. Aí você vai ver quem é quem. O prefeito vai apoiar a Lidse da Mata ou Paulo Magalhães? Paulo Magalhães, Olíndice da Mata.
Ai, ai, ai. Agora, ó, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a vacinação, que Deus vai dar início aí, a vacinação, quarta dose. Todas as informações a gente traz já já pra você. Nath Almeida, tá no ponto? Tá no ponto, então, vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional é no oferecimento de Eco Aguilhéus, Pesca Esportiva, Parque e Diversões, com diversas opções de lazer. Piscina natural com toboágua, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use domingos e feriados, aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. Seguindo com o nosso giro desta terça-feira, na tarde do último domingo, dia 1º, a Polícia Militar realizou uma expressiva prisão em Ibicaraí, causando significativo impacto no mundo do crime organizado. Por volta das 17 horas, a polícia recebeu uma denúncia anônima apontando o tráfico de drogas em uma residência localizada na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no centro da cidade de Ibicaraí. No local indicado, abordagens e busca foram realizadas e os policiais localizaram e prenderam 631 gramas de cocaína, 4.137 em espécie e uma senhora de 62 anos de idade, cujas letras iniciais de seu nome são JRDN, apelidada de Zu do Acarajé. Ela foi presa em flagrante, assim também como outros três indivíduos que estavam na casa. Embora para alguns Zu seja apenas uma comerciante, uma dona de barraca de acarajé, e não levantaria qualquer suspeita para outros muitos moradores da cidade de Bicaraí, que sabem aí do direto envolvimento da mulher com narcotráfico. Ela já tem passagens anterior pela polícia por crime de tráfico de drogas e vinha sendo monitorada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional é no oferecimento de Eco Aguilhéus, Pesca Esportiva, Parque e Diversões. O Eco Aguilhéus fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, no quilômetro 4,5. Faça já sua reserva pelo WhatsApp DDD 739-911-584 ou 991-376725. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. E eu volto amanhã trazendo mais informações.
Valeu.
Aqui no Tropa de Elite.
Obrigadão, tchau, tchau. Nath Almeida. Tchau, tchau. Bom dia pra você. Uma super terça-feira. Vamos faturamento. A gente volta daqui a pouquinho. Olha, já tá no nosso Instagram desde ontem. A super promoção Minha Mãe é um Doce. Lá tem tudo explicadinho. Você vai dizer por que, que sua mãe é um doce. É, vai concorrer. Sexta-feira a gente vai sortear ao vivo aqui durante Tropa de Elite uma cesta especial da Planeta Doces. É, por que que sua mãe é um doce? A minha mãe é um doce, a sua mãe é um doce. Domingão é dia das mães, hein? Mais uma Planeta Doces, Tropa de Elite, a rádio das grandes promoções.
Gabriela FM.
Sai daí não, a gente volta já já no oferecimento da Casa do Carpinteiro. Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Bom dia você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos lá. Tá todo mundo ligado, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 17 minutos. Olha, Escarpita, daqui a pouquinho vou tentar um contato com a Companhia Independente da Polícia Militar, Companhia 69, com o Major Cláudio. Major Cláudio, portanto, essa questão do Caíque aí, Zona Sul de Ilhéus.
Zona Sul, né?
É preocupante, viu,
Escapita? A escola não se manifestou, a escola até agora não noticiou e o pessoal tá mandando muitas mensagens pra gente. Vamos tentar esse contato direto com o comandante.
O Major PM Cláudio.
Major PM é o comandante da 68.
69.
69, 69, 69. 68 é a Major Joilma, rapaz.
Vou olha, esse contato.
Ele, eu vou fazer esse contato aqui, né? Já,
é,
já
eu vou trazer uma notícia aqui, Escapita. Um homem foi preso, autuado em flagrante com 199 porções de cocaína e ainda 4 trouxas de maconha e uma pedra de crack. E a quantia de R$ 259. A droga foi apreendida em uma casa no bairro Santana, e durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que foi realizado por investigadores da Delegacia Territorial da cidade de Ipiaú. E ainda no imóvel, que funcionava como ponto de venda de drogas, ou seja, uma boca de fumo, os policiais também localizaram 2 balanças, 2 aparelhos, telefones celulares, 1 tablet, uma porção de ácido bórico e pinos vazios para acondicionar a cocaína. O material apreendido foi encaminhado à perícia. O elemento suspeito foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da justiça, aguardando pela audiência de custódia. Essa onda de audiência de custódia agora, o cara fica aguardando audiência de custódia. É brincadeira. 7h19. Mandando um abraço ao vice-prefeito da cidade de Uruçuca, o Dinho. Dinho Argolo. Tá ligado no Tropa, Dinho? Pai Celestial, aquele abraço pra você aí em Uruçuca. É, Uruçuca que tá, viu? É título de cidadão uruçuquense.
Esse é um pedido que você está fazendo lá?
É o título de cidadão uruçuquense.
Ai, ai, viu, seu repórter? Bom, deixa eu trazer essa informação da vacinação, né? A quarta dose na cidade de Ilhéus. Vamos trazer Ilhéus iniciando aí a aplicação da quarta dose para idosos com 60 anos ou mais. A notícia chega primeiro aqui na Gabriela FM. Esse é o Tropa de Elite. Esse intervalo precisa ser de 4 meses, hein? Em relação à dose de reforço, a quarta, a terceira dose. Idosos com 60 anos ou mais podem se dirigir aos pontos de vacinação para receber a quarta dose contra a Covid-19 aqui em Ilhéus. A Secretaria de Saúde explica que é importante respeitar o intervalo de 4 meses em relação à dose de reforço, conforme recomendação da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia. O público pode comparecer aos postos previamente informados e com horários de funcionamento das salas de imunização para completar esse esquema vacinal. A quarta dose é aplicada mediante apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, constando as 3 aplicações. O esquema vacinal completo reduz o risco de contaminação e agravamento de casos da doença. Unidades de saúde, então, habilitadas para aplicação da quarta dose. Presta bem atenção, hein? É, Ilhéus 2, a UBS do Hernani Sá, a UBS lá de Olivença. Um abraço, nossa querida Catarina. No módulo norte, nós temos o Sara Kubitschek, a UBS da Avenida Esperança. Centro, UBS da Conquista, UBS da Princesa Isabel, a Santa Dulce dos Pobres. É, também no Basílio e no CAE3, antigo CESP. No Teotônio Vilela, lá no Euler, também Banco da Vitória e Salobrinho. A imunização contra a Covid-19 é ofertada para os seguintes públicos. Aplicação da primeira dose para pessoas a partir de 5 anos. Aplicação da segunda dose de acordo com a data marcada no cartão. Aplicação da terceira dose, a dose de reforço, para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses, incluindo gestantes e puérperas. A aplicação da terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, apenas gestantes e puérperas ou imunossuprimidos que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses. E a aplicação da quarta dose, que a gente está dando essa publicidade, para imunossuprimidos acima de 12 anos e idosos acima de 60 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 4 meses. 7:21 na Bahia, 7:21. Vamos que vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Adriana Belo. Adriana é fã do Belo, né? Belo. Adriana é moradora aqui do Banco da Vitória, tá dando bom dia pra gente, tá dizendo que todos os dias tá coladinha no Tropa de Elite, jornalismo top. A Luísa do Pontal, olha, bom dia meninos, Deus proteja o dia de vocês. Muito obrigado pelo maravilhoso programa. Fale aí, por favor, do Pontal, está total abandono, viu? Esgoto. É, rapaz, tá demais, é muito mau cheiro, Marinho Santos. Bairro todo, tá desculpando aqui, desculpe dizer, mas em toda a história de Deus, né, essa situação do Pontal complicada aí. Luísa Maria, um abraço para você. A Sueli e o Flávio lá do Joia do Atlântico ligado com a gente, um abraço. Bom dia para todos vocês, hein? É, rapaz, amores da Gabriela FM, um abraço bem apertado para vocês, muito. Manda alusão aí para o Miguel, Maria da Paz e todos do Sol e Mar. Valeu, Bete, um abraço, Bete. Bom dia, meninos, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Manda um salve aí para a Sheilinha do Alto da Legião e um salve para Darlan da Tibina, o cara estourado da Tibina. Manda um abraço para ele, rapaz, o cantor da Serra, Juliano. Juliano é a figura, viu? Um abração para você, viu, Juliano? Vamos lá, vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou falar das ações promocionais em bairros que vão marcar aí o lançamento, né, da super campanha tríplice da CDL de Ilhéus. Tem mais aqui. Olha, bom dia, tropa de elite. Me chamo Manzo, trabalho aí com transporte alternativo e aplicativo. Sou morador da Morada do Porto, Banco da Vitória. Pelo amor de Deus, nos ajude aí. A pista aqui parece um queijo suíço. De tantos buracos, será que as empresas de ônibus e a prefeitura não estão vendo isso? Tá todo mundo na bronca, rapaz. O Paulo Roberto, quem é que tá ficando mais velho, rapaz? É você, rapaz. O Zé Velho, Marinho Santos, tá ficando mais velho hoje. O filho
Zé
do Buguelo.
Zé Velho.
É, o filho do Buguelo. Agora o apelido tá fazendo jus, né? Zé Velho. Olha, bom dia. Queria saber por que a operadora da Vivo tá fora de área, rapaz. Esse problema de operadora de celular, tá todo mundo na bronca, viu? Dá uma pane de vez em quando, né, seu repórter? Ontem a gente tava falando aqui, Banco da Vitória, sinal da Vivo tá... Tem parte do Banco da Vitória que não pega o sinal da Vivo, né? Tem localidades aí que você não tem sinal decente. Nós temos as operadoras Claro, Vivo, Tim e Oi. Tem localidades dentro da área urbana, perímetro urbano, que você tem dificuldade.
Eu fiquei incomunicável em Brasília com o meu chip da Oi.
Pois é, rapaz.
Quando eu tive que procurar outro chip para poder agora, eu tinha que ficar. Eu não podia me perder de ninguém de Uruçu.
Você podia falar com o
João. Senão eu ficava sem.
Com o João Aníbal, o contador show, para ele ver uma das meninas que ficam gritando lá, para mandar um chip para você.
O João Aníbal ou o Rodrigo, pois o gerente. É do Banco Santander.
Não tem as meninas se gritando?
Olha o chip. Oi, amigo, Tim.
Pois é, então. Aí João Nível pegava e jogava. O nosso querido Marcelo do Requeijão tá lá na feira. É o Requeijão cozido no leite. Marcelo do Requeijão, um abraço pra você, você moral, viu? E todo mundo gosta, seu Marinho Santos. Olha, bom dia. Bom dia, nosso querido aí, rapaz. Tarcisão tá aqui. Estamos com um problema na internet. Algumas pessoas preocupadas aqui. Olha, o aplicativo, internet, está um problema sério aqui desde a noite de ontem. Então, nosso aplicativo aí não está no ar, tá certo? Não está no ar. Vamos torcer para rapidinho aí as coisas normalizarem. O Edmilson mora lá em Tororó, seu repórter. Está aqui em Léo, está passando, está curtindo o sonzão da Gabriela FM, Antônio Melo de Vila Cachoeira. Também ligado com a gente. Olha, Castelo, mais tarde. Novo Castelo Branco, Paraná na escada, viu, rapaz? Castelo. Eu não entendi nada, tanto Castelo. Olha, bom dia, tropa de elite. Eu vi vocês comentando sobre os combustíveis. Nunca vi na história o diesel ser mais caro que a gasolina. Pode verificar, o diesel tá mais caro, 10 centavos. Ê, danado, vai ter a qualquer momento uma greve. Os caminhoneiros aí... Realmente, Marinho Santos, o diesel sempre, né, foi mais barato. combustível mais barato. Quando você olhava lá na tabela, você via o diesel lá embaixo, né? Hoje está tudo junto. Robertinho Scarpita e Mário Santos, aqui é Pé na Cova. Manda um alô aí para Raimundo, Grilo e Nego Leu. Aí a galera de Serra Grande, Pé na Cova, você é uma figura, viu, Pé na Cova? Cadê aquela foto, Pé na Cova? Ai, ai, ai. Bom dia, Scarpita e Mário Santos. Estou ligado no Tropa de Elite. Valdenor Lucas, um abração, Valdenor. Galera que dá moral pra gente. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. A Kátia do Nossa Senhora da Vitória também está curtindo o nosso programa, né? Nosso amigo Axé. Axé, axé. Olha, bom dia, Gabriela FM. Gostaria de pedir um abraço para minha mãe, Dona Nair, que está completando hoje 83 anos. Ela é fã do programa Tropa de Elite. Vocês são maravilhosos. Um abraço, Jaqueline, da Cidade do Sul, que é bom dia. Dona Nair, Marinho Santos, Dona Nair completa hoje 83 anos, rapaz.
Olha esse capeta aí, por falar em
83 anos.
83, 8.3.
Dona Nair, um abração pra senhora.
E por falar em Dona Nair, a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, reeleita, a Magnólia Barreto, tá anunciando aqui que o atendimento, olha, atenção, Uruçuca, atendimento com advogado para diversas aposentadorias. Vai acontecer neste sábado, a partir das 7 horas e 30 minutos, no sindicato, o Sindicato Rural de Uruçuca. Então tá aí o anúncio aí da vereadora, presidente da Câmara, Magnólia Barreto, que manda um abraço para você.
Um abração para Magso. Olha, eu queria fazer um apelo em nome de um ouvinte nossa, mandou aqui um zap desesperada. Ontem à noite ela esqueceu uma mochila dentro do ônibus que faz a linha aí do Sol e Mar, Marinho Santos. Uma mochila verde, né, com cinza fluorescente, todos os pertences do filho da escola, tem sapato, tem tudo, trabalho da escola. E ela esqueceu ontem à noite, né? Saltou lá no Sol e Mar, e a partir das 8 horas, 8h05, ela saltou no ponto do Sol e Mar da quadra e só viu da conta depois. Então, quem achou, atenção pessoal da empresa aí, eu não sei quem fez, qual empresa que estava nessa linha aí, se foi a Via Metro ou a São Miguel, mas o pessoal geralmente quando chega na garagem guarda aí, tem um setor, né, que guarda esses pertences esquecidos dentro dos ônibus. Vamos ajudar aqui a encontrar essa mochila. Então é uma mochila verde, ontem à noite, lá no Sol e Mar. O ônibus faz ali no Sol e Mar, ela está pedindo aqui para a gente ajudar. Quem souber, manda um zap para a gente, viu, Cauana? Nossa secretária, show. Ela mora lá na quadra, é entregar na quadra, bloco 14, né? Alessandra. Vamos fazer o seguinte, Alessandra, eu vou passar já essa mensagem para a Cauana. E vamos torcer para que a gente consiga encontrar essa mochila aí com todos os pertences do seu filho. O garotinho precisa estudar, tem sapato, tem material escolar, tem trabalho da escola. Vamos ajudar aí, viu, gente? A mochila dentro do ônibus, uma mochila verde com cinza fluorescente. É prestação de serviço, é utilidade pública do nosso programa. Vamos lá. Marinho Santos, diz que o ônibus é da Via Metro, viu? Já tá mandando aqui, o ônibus da Via Metro, na quadra A. Atenção, amigos aí da Via Metro. Alô, Bahia! Vamos ver aí com a turma que faz aquela revista quando o Buzu chega e você que de repente entrou no ônibus e encontrou essa mochila, vamos ajudar, viu? Um abração para Alessandra Crispim, a turma aí do Sol e Mar, prestação de serviço. Bom, Manoel Messias já está no ponto, seu repórter, para trazer essa informação. Você estava me falando aqui nos bastidores, olha, Scarpita, tem outros nomes aqui na região. Hoje a gente só está falando de deputado estadual, amanhã a gente fala de deputado federal. Nós temos outros nomes aí que tem despontado, inclusive o vereador de Itabuna, ele que é músico e acompanha o nosso programa, o Pancadinha. Daqui a pouquinho você fala mais sobre esses nomes.
E ainda vou falar
nomes
do ex-prefeito de Itajuípe, que se afastou para também ser candidato, pré-candidato a deputado estadual.
Marcone Amaral. Pois é, tem fatia no bolo, tem voto para todo mundo, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia, bom dia, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita. Capita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plástico, se agora está aí em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 em Ilhéus, fone zap 991690606. Direção Carlos e Nado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E começamos com o esporte. O Itabuna Esporte Clube lançou oficialmente na segunda-feira ontem o projeto de retorno ao futebol profissional, com a apresentação da nova equipe e comissão técnica, além da assinatura de contrato com os dois patrocinadores Master para a disputa do Campeonato Baiano da segunda divisão. De acordo com o presidente do Itabuna Esporte Clube, Rodrigo Xavier, o popular Digão, a diretoria buscou parcerias para que o time faça bonito no certame que começa no dia 22 deste mês. O time do Itabuna vai mandar seus jogos na cidade de Piauí e manter seus treinos no estádio Luiz Viana Filho, o Itabunão, que ainda não tem liberação para receber jogos oficiais. Como são 12 equipes participantes da segundona do Baianão, na primeira fase haverá 11 jogos, sendo que a equipe azulina terá 5 mandos de campo e fará 6 partidas nos campos adversários. O time já vem treinando e promete lutar pelo acesso à primeira divisão. O treinador é Ferreira, que inclusive foi campeão baiano pelo Colo-Colo como técnico. A agricultura familiar recebe caminhão baú para o programa Alimenta Brasil. Cerca de 140 famílias de 14 associações de agricultores familiares de Itabuna, aptas a participar do Alimenta Brasil, que compra a produção e doa para entidades filantrópicas do município, participaram ontem da entrega de um caminhão baú. O ato aconteceu na sede do Clube da UZEME. Na oportunidade, os agricultores ainda assinaram um termo de compromisso em que se comprometem a fornecer produtos hortigranjeiros para o programa Alimenta Brasil. Secretaria de Saúde divulga calendário da vacinação para esta semana. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da rede de fios do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou calendário de vacinação para esta semana aqui em Itabuna. Para vacinação contra a Covid-19 nas unidades básicas e de saúde da família, a vacinação da primeira, segunda e terceira doses será aplicada nesta segunda, já foi, até quinta-feira, dia 5, das 8 às 11 da manhã e das 13 às 16 horas. A documentação necessária é RG, CPF, o cartão do SUS e cartão de vacina com registro vacinal. É recomendado também apresentar documento de comprovação com foto. Infraestrutura é foco de Itabuna em 2023. Depois de ouvir a sociedade, a prefeitura colocou a melhoria da infraestrutura urbana como prioridade do orçamento municipal para 2023. O tema recebeu 39,1%. Meus amigos, no setor policial, criminosos armados roubam carro e moto. Assaltantes continuam infernizando a cidade e mais 2 veículos foram roubados, sendo um carro e uma moto. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Marinho Santo.
Hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:46. 7:46, olha, anunciado. Atenção, você que está aí, os internos, você que tem parente, tem amigos que estão aí internos no presídio de Ilhéus, advogado Ariston Cardoso. A Superintendência de Gestão das Unidades Prisionais é do Estado da Bahia. Liberação de presos no presídio, advogado Ariston Cardoso, em Ilhéus. Saidão do Dia das Mães. Não haverá saidão, ninguém vai sair. E segundo o gestor das unidades prisionais de todo o estado, o tenente-coronel Rebouças, o Gustavo Rebouças, ele anuncia que presos provisórios, que é o caso do presídio de Ilhéus, não oferece saída temporária, uma vez que o instituto só alcança os presos condenados na justiça. Então, contudo, em Ilhéus, todos os internos aguardam julgamento para posteriormente serem transferidos para os estabelecimentos prisionais mais próximos. Então, para o cumprimento da pena que é imposto, a pena imposta pelo o Poder Judiciário. E, por outro lado, o tenente-coronel Gustavo Rebouças, ele ainda informa que os presos condenados oriundos de Ilhéus, mas que cumprem pena em outras cidades da Bahia, têm a possibilidade do benefício da saída temporária, que vale por um período de nada mais, nada menos do que 7 dias. Então, não haverá saidão aqui no presídio de Ilhéus, advogado Ariston Cardoso, presos, não serão liberados no saidão do Dia das Mães. É
saidão ou saidinha, rapaz?
Saidão, 7 dias.
7 dias? É. É um saidão, viu?
Ele não oferece saída temporária.
É o saidão.
Vai ficar todo mundo na tranca.
Todo mundo trancado. Olha, Marinho Santos, terminei agora o contato com o pessoal lá da 69, né? Sobre esse episódio envolvendo a escola Caique. Os policiais estão atentos. Realmente aconteceu esse arrombamento na escola, não foi um bilhete, uma mensagem foi deixada no quadro, o policiamento será reforçado, a diretora não conseguiu registrar a queixa, o Kaique vive uma situação crítica, né? Alambrado, não tem segurança mais, é uma área vulnerável ali, todo mundo entra, são animais que ficam soltos, então o pessoal conversou com a gente, inclusive nós vamos fazer essa visita pessoalmente lá, Companhia 68, mas tranquilizar...
Major Cláudio Lopes,
tranquilizar os nossos ouvintes que têm filhos que estudam lá, a polícia vai estar reforçando, principalmente nesse período da aula, e buscar, investigar aí quem deixou essa mensagem lá, prometendo, né, mais atos de vandalismo e violência dentro do Colégio Caique. E que o governo, né, o governo do estado, o município, possa buscar uma reforma. A diretora...
completamente abandonada. Tá
totalmente abandonada. Eu votei lá em 2020, eu voto no Caique e já estava a situação crítica.
Agora nem por isso, por conta do abandono, por conta da mensagem que foi deixada, por conta de estar tudo escancarado lá no Colégio Caique... Não impede e não vai impedir da diretora ou da direção da escola procurar a Polícia Civil e registrar o fato, não, prestar uma queixa.
Justamente, ela não conseguiu registrar a queixa sobre o roubo da merenda escolar. Teve arrombamento na escola, teve sim. A escola não oferece segurança, Marinho Santos. Os alambrados estão todos quebrados, fica numa área vulnerável ali, aquela região em torno lá do Hernani Sá. E aqui, inclusive, fica o nosso apelo para o governo, né, o governo do município, inclusive com a presença da Guarda Municipal lá, para garantir a segurança do patrimônio.
Você sabe informar por que que ela não prestou a queixa?
Não conseguiu prestar
a
queixa.
Não conseguiu porque ela não tinha o dinheiro do ônibus, não, ou do Uber, ou do
tá
táxi.
Você está vendo que o prédio lá está passando por reforma.
Ah, mas lá na Avenida Soares Lopes, na delegacia,
agora tem que registrar.
Você
sabe que se não tiver o registro lá, fica difícil.
É em frente à concha acústica.
Não tem erro, então. Inclusive, a gente coloca aqui o programa à disposição.
Eu vou repetir, inclusive da delegada Rita de Cássia está enfrentando dificuldades porque a delegacia de repressão a furtos e roubos está funcionando no
prédio
da 7ª Corpina, ela tomando poeira, tomando tudo, os investigadores também, está no mesmo prédio, 7ª Corpina, primeiro andar.
Pois é, então está aí e nós estaremos pessoalmente visitando o novo comando lá da 69 visitando a companhia.
Gustavo Lopes.
É, inclusive tentar gravar alguma coisa para o programa de amanhã. Olha, o vice-governador da Bahia, João Leão, não vai mais concorrer ao Senado pelo Partido Progressista. O seu filho, o deputado federal Cacá Leão, assumirá o posto. Mais uma mudança no cenário político das próximas eleições veio à tona ontem, seu repórter Marinho Santos. O vice-governador João Leão, né, ele deixa aí a vaga para o seu filho, o deputado federal Cacá Leão, assumir o posto. Ao que tudo indica, né, a fragilidade da saúde de João Leão teria sido um dos motivos balizadores da decisão. 76 anos, né? Leão é um leão, tem uma experiência gigantesca, político que já ocupou diversos cargos na cena política baiana. Os números pouco animadores nas pesquisas iniciais, né? Tem crescido, tem caminhado muito o João Leão, mas em reunião na noite de ontem ele decidiu então mudar esse cenário, né? Leão irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e o Cacá Leão assumirá o posto de candidato ao Senado junto com o ACM Neto na chapa aí, que está todo mundo na expectativa. Quem será o vice do ACM Neto, seu repórter? Vamos lá, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, 7h53. Vamos dar a última passada no nosso WhatsApp, 7h53. Sobre o Porto aí, você acha legal essa decisão de abrir para visitação pública, seu repórter?
Super interessante. O Porto de Ilhéus será visitado aí por tudo e por todos. Louvável aí a direção, o comando do nosso Porto de Ilhéus em abrir, escancarar, para poder muita gente conhecer com o que é o Porto, um pouco do Porto. É o Porto fechado o tempo todo, ninguém tem acesso, difícil acesso ao Porto Internacional do Cacau, e agora alguém tomou essa iniciativa. Eu quero parabenizar a iniciativa, quem
visitação
foi...
Visitação pública.
O cabeça dessa iniciativa, Escarpita.
Vamos lá então, última passadinha no zap.
De aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita. Ronaldo Moreira, parabéns pelo programa. Valeu, Ronaldo, 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 Ronaldo. Olha, bom dia, tropa de elite, manda alô pra Sil, pra Fubuia da Girassol e a Sônia do Alto do Coqueiro. Sônia tá esperando uma camisa GGGGG. Licor da Iracema, todo mundo ganhou licor da Iracema, né, rapaz? A galera fez história aí, a nossa querida Carlinha Menezes, Stone Café, Iracema, licor estourado, viu? Marinho Santos tá aqui, você não ganhou, também não ganhei não, viu?
Não chegou não.
Não chegou pra tropa você não,
elite,
só da outra vez.
Ele não veio.
Iracema, um abraço pra você. São João chegando, aquele licor da Iracema faz a diferença, viu? Bom dia, galera do Tropa de Elite. Nós, moradores da Tapera, estamos pedindo ao prefeito Mário Alexandre para aproveitar esses 3 milhões que foi dado aí para pavimentações que vocês divulgaram aí, ruas, asfaltos, etc. Não esquecer da ladeira Rio Almada. Rio Almada, lá Tapera. Obrigado, adoro ficar ligadinho no Tropa de Elite. Ladeira, a Maria Cajaíba.
Ladeira
não sabia
Rio Almada,
que aquela ladeira é Rio Almada, não.
A ladeira da Tapera. Ladeira da Conceição, que agora é ladeira
Bico de Pato. Não esquecer da ladeira Rio Almada, Tapera. Eu acho que aquele lado de Shell, enrolamento
lado
ali,
de Shell ali,
é ladeira Rio Almada. Lucas Moreno, Marinho Santos Escapita, aqui no Alto Bairro Nossa Senhora da Vitória. Olha, sobre essa questão, viu, Lucas? Inclusive, a gente buscou aí. A prefeitura precisa resolver esse problema do acesso. Não dá para o caminhão do lixo subir o Alto Nossa Senhora da Vitória. Eu vi um vídeo e a situação está complicada aí. Pessoal, segundo informações passadas para a gente, vai colocar caixas coletoras cá embaixo para que a população possa depositar o lixo. O paralelo está solto aí, a situação é crítica. E o caminhão subir aí, meu irmão, oferece perigo, viu? Um abraço para você e todos aí do Alto Nossa Senhora da Vitória. O Choroba continua na bronca, a Embasa tá sem força na água. Ô Zé Lavini, libera água pro povo, Zé Lavini. A Nayara do Teotônio Vilela, bom dia, Escarpim de Marinho Santos, bem-vindo de volta. E um parabéns aí para minha tia Célia, que Deus ilumine, muita saúde, paz, amor. Nayara, Jennifer, Everton, Ana, Litze. A turma 10 aí, viu? Que legal. É... Bom dia, bom dia. Marinho Santos e Scarpita, nos ajude solicitando ao prefeito Mário Alexandre ou alguém da sua equipe para que passe a máquina na estrada do Rio do Braço. Muito obrigado, Rio do Braço. Temes Carvalho aí, viu? Rio do Braço, rapaz. Ó, um destino para quem gosta do turismo rural. Ilhéus é fascinante, Ilhéus, viu, seu repórter? Ilhéus é de ponta a ponta. Fascinante. Olha, bom dia, tropa de elite, a metralhadora da verdade da informação. Veio por meio de solicitar, dessa voz que alcança, né, uma audiência sem igual, há 3 meses, vem chamando a atenção dos responsáveis da gestão municipal. Essa cratera já tem 90 dias causando danos à comunidade de Olivença. Na hora que vocês pedirem votos aí, ó, Olivença. Rapaz, a situação é o seguinte. Inclusive, meu amigo Tio Lin, aí de Olivença, me mandou essa foto. Já encaminhei para o pessoal da Coelba. E o pessoal da Coelba disse, ó, o poste não oferece risco de cair, não. Aí a prefeitura que tem que resolver o problema é do novo calcetamento aí, seu repórter. O poste, a Coelba disse que o poste não oferece risco de cair. Eu vou te mostrar a foto aí, você vai ver que situação. Ladeira de Olivença.
Olivença tá pedindo socorro. Tem a ver com a prefeitura, com o Átila Dócio.
Que é a questão...
Secretário Átila Dócio.
Eles disseram que não tem perigo de cair. Paulo José já tá no ponto, vem chegando pra fechar aqui. Paulo José, Paulo. Você vem turbinado hoje, viu, Paulo? Eita. Paulo. Vamos lá, vamos fechar o Tropa de Elite de hoje.
Paulo.
Bom dia. Instantes, mais um golpe na praça. Saiba como denunciar e como se proteger. Eu conto tudo já já. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal Blog Paulo José. A greve dos professores da rede municipal em Belmonte já dura 25 dias e o impasse entre governo e docentes parece longe de fim. Mesmo com ameaças de terem os salários cortados, os grevistas afirmam que pretendem levar o movimento até as últimas consequências. O gestor não aceita pagar o reajuste de 33,24% do piso nacional do magistério. O prefeito entrou na justiça para declarar a greve ilegal, descontar os dias parados dos grevistas e processar a diretoria da PLB Belmonte. Os prejuízos acadêmicos gerados pela greve preocupam pais e alunos. Nesta semana, os professores deixaram recados nas portas das escolas para os alunos, explicando para os jovens a luta pelos direitos desrespeitados pelo prefeito Bebeto Gama e ressaltando que o movimento dos professores e servidores da educação não são contra os alunos, e sim contra atitudes do prefeito. Os diretores da APLB também fizeram uma reunião com os vereadores que ouviram e prometeram fazer o possível para que o prefeito Bebeto Gama volte a negociar com a categoria. Alguns pais estão sendo obrigados a enviar os seus filhos para estudar em outros municípios, mas a grande maioria, que não tem condições financeiras, estão procurando as redes sociais para se manifestarem e cobrarem do prefeito Bebeto que pague os direitos dos professores e acabe com o grande prejuízo que os alunos estão sofrendo fora das salas de aula. O acusado de matar Josué Moreira dos Santos, de 88 anos, foi preso nesta segunda-feira por policiais da 21 Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Itapetinga e da Delegacia de Macarani, cidade onde o crime ocorreu. O latrocida entrou na casa do idoso para roubar objetos e trocar por entorpecentes. Aspas. Identificamos o autor horas depois do crime, já de posse de uma faca e de um aparelho celular roubado de outra vítima. Ele tentou fugir, mas foi imobilizado e preso. Fecha aspas, explicou o coordenador da 21 Corpim, delegado Antônio Roberto Gomes. O homem que levou da casa do idoso um aparelho de DVD e um relógio foi autuado em flagrante por latrocínio e roubo. Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. E por último, O alerta sobre esse novo tipo de golpe foi feito pelo promotor de justiça, Bruno Gotijo, e também pelo 8º Batalhão da PM de Porto Seguro, que divulgou uma nota orientando a população. Segundo a polícia, os golpistas dizem ser integrantes de uma facção e acusam a vítima de estar fornecendo informações sobre o tráfico à polícia. Mediante ameaças, os estelionatários exigem que seja paga uma quantia em dinheiro. Versões diferentes do golpe. De acordo com o promotor, o mesmo golpe tem versões diferentes, dependendo se foi direcionado a uma pessoa física ou a uma empresa. O golpista entra em contato com a vítima e se identifica como integrante de uma facção criminosa, normalmente alguma conhecida nacionalmente. Em seguida, pede uma quantia em dinheiro para que a vítima não seja morta, explicou o promotor. O 8º Batalhão orienta as pessoas a não responder a mensagem, bloquear imediatamente o contato, ligar para o telefone 190 informando sobre a situação e fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. É coisa, viu? Os pombos sujos não dormem. Paulo José, repórter em Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz. Seu repórter acabou, Tropa de Elite. Agradecer a audiência e a paciência de todo mundo, viu?
Acabou, viu? Vamos. A língua da fechadura não faz fofoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, vem comigo, seu Robertinho
Scarpita. Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Daqui a pouquinho, um podcast do Tropa de Elite liberadaço lá no nosso site e na sua plataforma aí especial, né, pra ouvir o Tropa. Vem aí, Renatinho Bad Boy, né, Super Manhã da Gabi. E a gente volta amanhã, a partir das 6, bem cedinho. O oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, com Tintintas, Supermercado Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Alegria sempre, até amanhã.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.